Notícias com Ana Trocado Marques.
A Junta de Freguesia de Loundos voltou a denunciar descargas ilegais no aterro da Rezo Lima, em Paradela, Barcelos. A Junta, liderada por Félix Marques, diz que na passada quarta-feira as freguesias vizinhas do aterro voltaram a acordar com um terrível fedor intolerável. Hoje, mais uma vez, foram vistos vários caminhões de recolha de resíduos a fazerem descargas diretas no aterro. Incompreensível e muito questionável, afirma a Junta de Freguesia na publicação. Félix Marques exige mais ação fiscalizadora e acrescenta: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, de que é que estão à espera para fiscalizar e fazer cumprir a lei? O autarca alerta que a paciência das autarquias e das populações tem limites e nos comentários há mesmo quem exija medidas mais drásticas face a um problema que se arrasta há mais de 2 anos. Recorde-se que o aterro de Paradela, gerido pela Rezo Lima, está em funcionamento desde janeiro de 2022 e desde o início tem sido alvo de inúmeras críticas das populações vizinhas devido ao mau cheiro que exala. A Câmara da Póvoa e as juntas de freguesia têm-se desdobrado em queixas, mas a verdade é que o problema continua sem solução à vista. Um homem de 64 anos ficou ferido ontem à noite na sequência de um atropelamento na Rua da Ponte, em Arcozelo, Barcelos. O condutor pôs-se em fuga sem prestar assistência à vítima. Tudo aconteceu pouco depois das 23 horas. A vítima caminhava na berma da estrada quando foi colhida por um veículo ligeiro que, depois de abalroar o homem, se pôs em fuga sem sequer parar a viatura. Os bombeiros voluntários de Barcelos estiveram no local e prestaram assistência ao homem, que foi transportado para o Hospital de Braga com ferimentos considerados ligeiros. A PSP registou a ocorrência e está agora à procura do condutor. O antigo guarda-redes Ricardo Nunes é o convidado desta semana do programa Onda Desportiva. Depois de ter terminado a carreira como jogador no encontro do passado domingo com o Lourosa, o ex-capitão dos Lobos do Mar já está concentrado na sua candidatura à presidência do clube. A prioridade passa por conseguir estabilidade financeira e, para isso, defende Ricardo Nunes, será obrigatória a alienação de património.
O importante agora é eliminar este passivo. Existem várias possibilidades que nós estamos a trabalhar. Uma delas, os sócios devem saber, acho que a alienação de património vai ser fundamental. É um ponto decisivo naquilo que será o futuro do clube e também, logicamente, que passa por muito daquilo que será os criadores aceitarem o PER, não é? E a negociação do PER, isso também será fundamental para vermos quanto é que poderá ser o perdão de dívida, que neste momento pode bater ali nos 6 milhões, 6 milhões e meio, e normalmente poderá-se tentar que seja reduzir para metade, não é? Para depois, com a compensação de se poder vender ali esse tal património, que as contas fiquem completamente sanadas a nível de déficit e que depois o Barzinho possa realmente, sem dívidas, começar a trilhar o seu caminho e a começar a fazer o seu crescimento sustentado, como eu disse.
Uma eventual venda de património terá que ser aprovada pelos sócios do Varzinho em Assembleia Geral e passa pela alienação do antigo campo de treinos.
Será sempre os sócios a terem a palavra e a decidir aquilo que querem para o futuro do clube. Nós damos linhas orientadoras e achamos que este é o caminho que é melhor para o clube. Pois os sócios pronunciam-se sim ou se não, não é? Claro. Nós nunca somos os sócios, são sempre os donos do clube, como costuma dizer, são o maior património que o clube tem. E neste caso, o que é que acontece? O campo de treinos do Barzinho, como toda a gente sabe, foi delineado que ali só poderá ser feito um parque de estacionamento. Não há outra.
Para completar a obra da autarquia, não é? Da Praça
Sem
Tours.
Dúvida, e ali não poderá ser feito mais nada. Independentemente de, às vezes, as pessoas falarem que o Barzinho poderá ter rentabilidade, porque é que não se faz um campo de treinos, ou porque é que não se volta a fazer um campo de treinos, porque aquilo está delineado para ser um parque de estacionamento. Logicamente, se o Barzinho não quiser vender, não o vende, não é? Agora, acho que na dificuldade que está a atravessar, é uma das fugas que poderá ter, e acho que faz todo o sentido que assim seja, porque visto que o valor que aquele imóvel poderá render, poderá amortizar a maior parte da dívida que o Barzinho tem.
A antiga sede do clube, situada na Rua Santos Minho, é igualmente um património que poderá ser vendido.
Logicamente que é 7 Santos Minho, não é que é um imóvel que está ali completamente parado. Eu sei que há pessoas que podem achar que aquilo poderia ser rentável se fizesse umas obras e tornar aquilo ali a nível de aluguer ou fazer ali outras coisas, mas neste momento estamos numa situação financeira que estamos, nós nem dinheiro temos praticamente para poder fazer essas obras ou reestruturar a sede, não é? Aquilo ainda é uma coisa grande e acho que o caminho poderá ser por também juntar ao campo de treinos e aí sim, com esses dois imóveis, conseguir saldar a dívida do clube e ficar quase praticamente a zero.
Ricardo Nunes acabou a carreira como jogador e será agora candidato às eleições do Varzim, que deverão realizar-se no final do mês de maio, após terminar o campeonato da Liga 3. Vai poder ouvir a entrevista mais logo, depois das 21 horas, no programa Onda Desportiva, conduzido por André Veloso, que terá repetição este sábado depois do relato do jogo entre Braga B e Varzim, ou seja, pouco depois da 1 da tarde. O diretor-geral da Escola Profissional CIOR, Cooperativa de Ensino de Vila Nova de Famalicão, Amadeu Macedo Diniz, toma posse esta sexta-feira em Lisboa como presidente da direção da Associação Nacional de Escolas Profissionais, a ANESPO. A tomada de posse dos novos órgãos sociais da ANESPO para o triênio 2024-2027 é às 3 da tarde, na sede da Fundação Cidade de Lisboa. Amadeu Diniz, até agora vice-presidente da ANESPO, assume agora o cargo de presidente da direção, composta por escolas de ensino profissional de norte a sul do país e regiões autónomas. Amadeu Diniz é professor de português do ensino secundário da CIOR desde 1986. É também vice-presidente da direção da Cooperativa Mais Plural e juiz social do Tribunal de Menores de Famalicão. O mês de abril está reservado anualmente à prevenção dos maus-tratos a crianças. Desta forma, o município da Trofa e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens organizaram diversas iniciativas com o principal objetivo de sensibilizar e alertar a comunidade para este grande problema na sociedade. Para começar, os edifícios municipais e as paróquias estão iluminadas com tons azuis, cor simbólica relacionada com a violência infantil desde a década de 80. Com o envolvimento da comunidade escolar e em parceria com a GNR, o município irá promover a Operação Stop. Esta ação, que visa alertar os mais novos sobre o bullying, já decorreu na EB de Finzes e repete-se na próxima quarta-feira, na EB1 de Portela. No mesmo dia, às 19 horas, no Complexo Atlético Bogadense, a Escolinha de Rugby vai realizar, junto com os atletas, um laço humano. Outro laço gigantesco está reservado para o dia 30 de abril, composto pelas viaturas da Proteção Civil, Polícia Judiciária, GNR e Bombeiros, num ato de sensibilização que realça o papel de todas as entidades envolvidas no combate aos maus-tratos a crianças. A campanha termina com uma caminhada noturna gratuita no último dia do mês. Carece de inscrição presencial junto dos serviços da CPCJ da Trofa ou por e-mail. Todos os participantes receberão uma t-shirt alusiva à temática. Um objeto voador que foi filmado no último domingo na freguesia de Gandra, em Esposende, está a intrigar os especialistas. O vídeo foi recebido pelo Centro de Investigação de Fenómenos Aeroespaciais, que está agora a investigar o caso. O suposto objeto voador não identificado, OVNI, sobrevoou a freguesia durante cerca de um minuto. O estranho objeto voador foi filmado num estado de céu completamente limpo, circulando descontrolado, dando a entender que era levado pela corrente atmosférica, afirmou Vítor Moreira, presidente do CIFA. O líder daquele centro de investigação, sediado em Vila do Conde e composto por especialistas de todo o país, disse ainda que está a aguardar mais pormenores que ajudem a clarificar a ocorrência. Este é o 13º avistamento de OVNIs registado pelo Centro de Investigação de Fenómenos Aeroespaciais só nestes primeiros meses do ano.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.